oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros para você. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bem, Júnior?
Tudo bom?
Foi o final de semana.
Foi bem, e você?
Bem? Bem. Tentando ver uma coisinha ou outra, um cineminha de lei, né?
O cineminha que você foi naquele que é...
Ah, no tal do IMAX, câmbio automático. Uau, imperdível.
É show, Edgar.
Só que não pode sentar do meio pra frente, né? Só senão não vai ficar no gargarejo. Assim. E o trem passa em cima da sua cabeça. Mas é muito legal.
É muito legal, né?
Nossa, é imperdível.
Eu não fui ainda, mas...
Eu não sei onde vai parar esse troço, mas...
Que coisa.
Não, é fantástico.
Parece estar dentro do filme.
Sem dúvida, sem dúvida.
É melhor que 3D.
Não, é diferente, sabe? Eu acho que é uma outra... É uma outra tecnologia, é infernal, não dá para perder. Quem gosta, né? Eu sou apaixonado por cinema, então sempre fui, desde moleque. Então, de trocar figurinha na matinê, manja.
Você é um dos caras que mais gosta de filme que eu já vi.
Ah, não, eu não.
Eu também adoro, mas, pô...
Em casa todo dia tem um filme, tem uma série, de final de semana imperdível no cinema. Mesmo viajando quando vai fazer corrida, de sábado à noite tem um cineminha perto, pimba, vamos ao cineminha. Imperdível, né? Não tem melhor distração que cinema.
Não, eu adoro.
E com filmes bons, né? Agora tem... Claro que aparecem umas dinamites aí, monstro, mas dá uma selecionada também. Claro. Só não vou atrás de críticos de cinema. Aliás, vou ao contrário. Quando eles não gostam, eu vou, porque aí é pra mim.
É
assim, quando
isso?
Tem meia estrela, um quarto de estrela, horroroso, monstruosamente horrível, eu vou. Eu chego lá, eu adoro, saio embasbacado no filme, entendeu? Quando eles... Profundo, eu corro. Eu tô indo no cinema, tá aqui, eu atravesso, passo pelo lado de lá, depois volto, tô fora.
Eu também sou assim.
Não, tô fora. Fora. Mas tem que ser, porque a minha cabeça não acompanha deles. Eles é que são normais. O anormal sou eu. Eu sou o anormal. Porque você, até com todo o respeito à profissão, sem dúvida. Mas tem alguns que exageram. Talvez por questão do holofote, você lê a crítica e você diz, não entendi, não foi isso que eu vi. Quando coincide de você ver um filme que ele também viu, ou que eles viram, é exatamente o contrário.
Eu também acho muito isso.
Então, deixa quieto. E aí tentei ver algumas coisinhas do nosso esporte, né?
Viu, né?
Vi algumas coisinhas. Vi Bristol.
Bristol, então.
Vi Gentlemen Start Your Engines. E o hino, etc. Aquela...
É um estádio ali, né?
É. Impressionante. Até com toda uma história que rolou lá, né? E o mise-en-scène foi bem legal. A corrida... Como o ovalzinho curto, claro que vira e mexe em rosca, né?
Lógico.
Mas assim mesmo, bem rápido, bem legal, deu pra curtir um pouquinho. Depois tentei ver algumas voltas lançadas da Stock Car, mas só vi bandeira amarela, dei azar, azar.
Deu azar? Não, depois vamos conversar sobre isso. Não deu azar.
Dei azar. E depois, em alta definição, porque eu sou a alta definição. Né? Desde 15 para 6, porque eu já estava guardado desde 4 e meia, acho que 20 para 5. Quando fui xeretar na cozinha, fazer um café, brincar com os cachorros, eu era alta definição. E eu já estava acordado desse grande... Assisti a moto GP, que foi fantástica.
Nossa,
né?
Última volta, então.
E eu gostei de todas. E apesar do Maverick Vinhardi chegar em quarto, como eu torço muito para ele, mas a corrida foi bem legal, achei que... foi muito disputada, o Marco Marques mais uma vez... E eu aí fico também, a gente vai falar disso daqui a pouco, torcendo para que ele... E eu tenho certeza que ele vai vingar, e agora a companheira do Pedrosa vai ser muito legal, pelas coisas que estão pintando, que coisa que rolou na minha cabeça, que depois eu quero comentar com você e com os amigos, que assim, já me deixam... Eu já queria que a temporada do ano que vem começasse depois da manhã. Quinta-feira. Não, quarta tá bom. Porque já tá muita coisa na minha cabeça, apesar de não ter Stoner, né? Mas a vida segue, eu acho que vai ser muito legal. E daqui a pouco o Stoner tá de volta.
Tá de volta.
É isso?
Eu acho que ele não fica 3 anos fora.
Vai dar muita... Vai dar sarna. Não é que vai dar coisa. Vai dar sarna. Vai com aquelas placas vermelhas. Vai ter que...
Ele é muito
dermatologista.
Jovem.
É.
Muito jovem.
Não vai aguentar. Sabe, agora ele vai curtir a nenê, tudo. Mas daqui a pouco o nenê começa a crescer.
Isso.
Né? Vai entrar numa rotininha, porque acaba as viagens, vai começar a dar saudade, nessa idade dá saudade.
É, lógico.
Na minha odeia. Puta, ela tem que ir de novo. Mas na dele dá saudade.
Dá saudade.
E aí acho que ele cata a dona Adriana, a nenê e ó, mas eu acho que tá pintando uma temporada maravilhosa.
Acho que sim.
Com muita coisa rolando, né, Júlio?
Edgar, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu quarta-feira.
Manda. No ar, já tinha mandado um e-mail, me permita no ar. Parabéns pela entrevista do Rubinho.
Boa, né?
Gostei muito.
Obrigado.
E fiquei muito feliz, Júnior, porque assim, Rubinho mostrou a ponta do iceberg. Mas eu fiquei legal, o que eu curti muito é que, por ter convivido tantos anos nesse meio e viver algumas daquelas situações, eu achei que a ponta do iceberg é legal, porque me deu uma noção de quanto ainda eu precisaria estar lá para poder e perceber as coisas.
Porque
o mundo é muito fechado.
Muito,
quando você acha que você sabe, você não tem nem ideia. Você vê as coisinhas que ele contou? Passa pela cabeça de alguém? Não passa. Então, assim, a gente não sabe. Eu não sei. E por mais que eu fucei... E olha, eu ainda era do tempo que dava para levar café para dar de presente para os mecânicos. E camisa da CBD.
Hoje em dia nem isso.
Exato, era nem CBD. Levava camisa CBD. Autografada, por Zito, Pelé e companhia, para dar pros Meca, para ver se. Porque Meca e garçom são os caras que mais sabem das coisas. O cara tá te servindo e ele tá ouvindo.
Isso.
Ele volta na coisa e fala, o cara ali vai desquitar. Mas como você sabe? Tava ouvindo, que a mulher não presta. Bom, mas foi bem legal. E o Rubinho bem descontraído.
Bem descontraído.
Há muito tempo eu não vi uma entrevista assim tão. Então, sorta, como falo, sorta.
Então não preciso nem mandar um abraço para você, que ele te mandou, porque você ouviu.
Não, ouvi sim. Aliás, obrigado. Imagina, que é isso. Deixa quieto. Eu continuo torcendo muito por você. Por essas coisas que ele
contou. Foi muito legal.
Fico muito bravo quando, às vezes, ele dá umas reclamadas que não... Mas ele tem consciência disso.
É lógico.
Ele cobra demais ele mesmo. Só que aí, quando ele fala, os inimigos aproveitam para cair de pau. Mas a gente sabe que... ele teve uma carreira maravilhosa, uma carreira que muitos pilotos ainda que estão aí nem sonharam em ter, eu acho que ele teve. Eu acho que a gente só tem que dizer muito obrigado a ele e a você também pela belíssima entrevista e ao site, que foi maravilhoso. Que para quem gosta, aquilo é um filé mignon.
Obrigado.
Imagina.
Quarta-feira aconteceu uma coisa. A gente, o Auto Racing, como você sempre fala, a gente não está no local, né? Então, para a gente ter credibilidade, a gente assina algumas agências internacionais de notícias, algumas especializadas em automobilismo só, o pessoal nem sabe que existe, outras de várias, né? E a gente recebeu uma notícia, eu acordei, sei lá, 9:30 da manhã, já estava no site, inclusive.
Isso foi dormir às 5:30, né?
Exatamente.
Você vai dormir depois que eu acordo.
Depois que
você
acorda. É verdade. E eu vi uma notícia lá do Nelsinho falando que o Senna não conseguiria fazer nada hoje na Fórmula 1. Eu falei, um auto racing. Eu falei, pô, da onde tiramos isso?
Exatamente. Né?
Aí comecei a pesquisar, a gente tinha recebido isso. Mas eu falei, não, Nelsinho, eu duvido que o Nelsinho tenha dito isso. Liguei para ele. Ele estava lá em Bristol. Falei com o assessor dele, super gente boa, Luiz Ferrari, tudo. Contei o caso, não sei o que. Ele falou, nossa, pelo amor de Deus. Me fala de onde veio isso. Aí falei, mandei um e-mail para ele, de onde veio, quem escreveu.
Quem detonou.
Tudo, ele agradeceu pra caramba, entrou em contato com o cara, mandou um e-mail com cópia para mim, tudo, o cara refez tudo, no dia seguinte saiu tudo desmentido.
Que bom, mas bom, você vê como distorce?
Mas
assim que vai pra parede, sócio. Aí bate, escorre, manja? Escorre.
Ele tinha, esse cara lá de fora, pegou uma parte do terra... O Terra falou um monte.
Bom, isso não é novidade. Ele já fala normalmente.
E da outra parte, nem sei de onde ele pegou. E estava tudo errado, mas aí desmentiu tudo e ficou tudo bem. Mas é para o pessoal ver que...
Distorce.
Sabe, o pessoal distorce demais.
Distorce demais.
No papo com o Rubinho, você viu que várias coisas que eu perguntei para ele, que tinha sido, vem sendo publicado ao longo do ano.
Tem gente que não acredita.
Com a voz dele.
Não, é verdade.
E tem gente que não
Lamentavelmente,
acredita.
Que Deus o tenha, que descanse em paz, Neil Armstrong, perdemos Neil Armstrong essa semana.
Perdemos.
Que assim, teve para nós que vivemos tudo aquilo, um significado fantástico.
Tem gente que não acredita.
Ele, Michael Collins e o Aldrin, e o Buzz Aldrin. Tem gente que não acredita até hoje. Acho que aquilo foi montagem. Ou no
deserto do Arizona.
No Arizona ou no outro, lá onde tem Las Vegas, no Nevada. Não, montagem. E tem cara que jura e bate pra gente e vai morrer dizendo que aquilo não existiu. Júnior, não tem o que fazer, Júnior. O cara diz, o Rubinho diz, eu fiz isso. O cara vai lá e diz, não, ele não fez isso. O médico diz que se deve contrariar nesses casos. Então vamos respeitar. E continuar dando o nome vital para ele.
Bom, Edgar, você viu o Bristol? Conta aí, como é que foi?
Ah, Bristol achei bem legal, assim, essa arrancada do Hamlin no final foi assim, eu acho que de repente ele até guardou. Carl Edwards esteve muito, fiquei feliz que esteve muito, apareceu muito, fazia tempo que eu não via tantas vezes ele, né? Ele foi meio que uma espécie de um locutor ao vivo, toda hora entrava ele contando, discutindo, mas agora fulano está à minha direita, outra à minha esquerda.
Legal.
Foi bem legal manter a saudade de Carlos Eduardo e acabou lá tendo seus probleminhas, mas... Até pelo circuito, que eu não sou dos maiores fãs do ovalzinho curto. Né?
Esse é bem curtinho.
Esse é um glorioso telegrama de Pedro. Então, mas do ovalzão, claro, aí você vê que o troço vem rápido. Mas mesmo nesse, você vê que vem depressa. Para dar esse ligado de 250, 260 é rapidinho, né? É. E as imagens on-board foram muito legais. E agora, como toda corrida, assim, mais uma vez procurei Juan Pablo que nem um louco, mas ficou muito lá atrás, muito lá atrás. Eu já estranhei porque eu já não achava a Danica, já fiquei aflito. A coitadinha largou em último.
Em último.
Que deu manhaca, acho que na classificação, por causa de tubas.
Ah.
E acho que aí entrou sorteio, resultado de treino, ela foi lá para trás.
Nossa.
E aí lá atrás ela cai no pelotão de tiroteio. Ah, rapaziada, massacra. Esse desconto que ela passa no comprimento, com o narizinho em pé, os caras. Os caras derretem a coitada, viu? E eu acho legal porque ela dá o troco. Ela fala, aí não acaba. Até chegar na metade do grid, já destruiu o carro. Já pega pneu, afunda a lata. Não tem jeito, Junior.
É isso mesmo.
Então, é uma pena. Por isso que eu não gosto quando ela larga lá atrás. Porque os caras descontam e ela dá o troco. Aí não chega nem na metade do pelotão.
Nem na metade.
Entendeu? Mas acho que a corrida foi legal. A história de Bristol é bacana.
É bacana.
Onde as coisas também começaram, né? As coisas foram criadas lá. E a gente mata a saudade de um cara. Eu poderia até contar 200 passagens dele. Foi um cara assim, impressionante, mas eu vou fazer um resumo. É um dos poucos caras, claro que existem outros, mas que publicamente o seu Nelson Piquet Soto Maior tira o boné.
É mesmo?
E para ele tirar o boné não é fácil.
E quem é esse cara?
Júnior Johnson.
Ah.
Preciso falar mais ou não? Pro Nelson tirar o boné, o cara é do ramo.
É mesmo.
Rola uma história incrível, que os caras demoraram para pegar um carro que ele tinha. Mas um dia pegaram, mas passaram-se muitos anos.
Ah.
E ele ganhou muita corrida. Aí fica o grilo no ar, né? Mas será que já era com esse cara? Mas foi muito legal. E o Júnior Johnson estava muito envolvido lá nessa pista. Foi bem legal. Eu prefiro até deixar para o Jarbas, enfim, para os meninos, para os nossos NASCARzeiros, né?
Isso.
E para o nosso Mr. NASCAR, né? O Thiaguinho, Thiagão Alves. Mr. NASCAR
vai.
Junto com o pessoal lá do Sul, enfim, com o Jarvis e a turma toda, eu acho que eles podem contar histórias mais interessantes, não só dessa corrida, como também da história de Bristol, que deve ter coisas do arco da moça.
Sim, sim.
Nossa!
Bom, então, nós já temos garantido no Chase o Greg Biffle, Jimmy Johnson, Dale Jr. e Matt Kenseth.
Uh-huh.
Já tem bastante gente.
Matt Kenseth que se enroscou com o Tony Stewart, você viu, Júnior? Você soube?
Eu soube.
Teve um arremesso de...
De capacete?
Eu não sei, gozado. Acho que eu vi mal, mas eu achei que era o Hans. Eu achei que foi um Hans arremessado. Bom, também não sei, pode ter sido um caso.
Pode ser o Hans junto com o capacete.
É os dois. Né? Mas assim, irrita. Normalmente esses caras não perdem a fleuma, né?
Perdeu.
E outra, o que já deram de porrada e de enroscar já estão mais que calejados. Mas eu não sei o que aconteceu. Acho que deve ter sido aquela coisa de sacanagem mesmo. Aquela coisa que o cara olha pelo espelho e o outro fez assim, ó. E aí veio e deu, entendeu?
Uau.
Aí eu acho que ele perdeu. Uau. Ele perdeu a estribeira.
Perdeu, né?
Com os comissários, o resgate, tudo do lado. Acho que voou provavelmente deve ter ido o capacete. Mas eu fiquei com a impressão que voou o Hans. Pelo menos foi na pista, tipo, de mão na cintura. Aquelas coisas.
Pelo menos isso.
Né? Mas do Tony é difícil a gente, né? Mas enfim, acontece.
De qualquer maneira, a classificação, esses caras que a gente falou que estão...
Uhum.
Que estão o Greg Biffle, né? Jimmy Johnson, Júnior, Matt Kenseth. Então são quatro, né? A partir do Martin Truex Jr.
Uh-huh.
Ainda está... Ele não conseguiu garantir ainda, mas está muito perto de conseguir.
E para a gente mastigar bem, então eles têm até quando para definir, Júnior? Porque eu vejo o Carlos Eduardo ali em 12º. O Carlos Eduardo acho que senta no patê esse ano, né? Do jeito que vai.
712, não, acho que deixa eu ver. Peraí, de cabeça não lembro, mas a gente tem aqui o calendário da NASCAR. Que, aliás, é o calendário das três categorias que a gente tem na página só.
Linda
da
essa
Sprint,
foto,
é linda, né?
Que lindo. Não, impressionante Bristol. Nossa. Você tinha que cavar um lugar acotovelado.
Totalmente lotado. Não,
impressionante. Parecia um final de Super Bowl. Aqui de uma tomada que eles faziam de helicóptero, na aproximação, tudo lotado. O Coliseuzão lá, lotado. Acho que não fizeram outra coisa naquele final de semana.
É impressionante.
Foi todo mundo para lá.
Aqui é Daytona, essa foto. É Daytona.
Olha lá.
Bom, então, nós temos nessa página o calendário das três categorias. E a gente começa o Chase aqui, ó, dia 16 de setembro em Chicago, a primeira corrida do Chase. Então, nós vamos ter mais uma corrida em Atlanta, onde vai definir todos.
Ah, e legal Atlanta, hein? É bem rápido Atlanta.
É agora, dia 2 de setembro, agora, esse final de semana.
Atlanta?
É, olha. 2 de setembro.
É, depois tem o Richmond.
Não, o Richmond é da...
Ah, é da outra.
É da outra.
Tá,
é
da outra. Da então, Atlanta, 2 de setembro, legal. Muito bom, vamos ver quem mais entra aí.
Vamos ver. Eu acho que deve entrar, eu acho que deve entrar o pessoal que está até a décima posição. Eu duvido que...
É, Carlos Eduardo, acho que senta. Não vai ter jeito mesmo.
Não sei, porque olha aqui, ó.
Se... Até Tony Stewart deve entrar.
Até Tony Stewart, mas, por exemplo, se Tony Stewart, o que não é difícil...
Só se der uma bagaça.
Ou né? Kevin Harvick, ou Casey Kane, um dos três, ou dois deles, não completarem a corrida por alguma razão... E o Carl Edwards chegar, sei lá, quinto, sexto, ele entra.
De repente ele emboca.
Ele emboca, entendeu? Porque também está meio embolado a pontuação.
Ele está com 712 pontos. Você vê que o Casey Kane tem 730, o Tony Stewart. Eles estão bem ali.
Eu
acho que... dar samba.
Não, tem muita chance, tem muita chance. Bom, vamos falar de MotoGP?
É bom, né?
É bom, né?
É bom.
Quer falar um pouquinho da Moto 3, da Moto 2? Que eu só tenho vídeo da Moto GP mesmo.
Não, Moto 3, Moto 2, a única coisa que não foi lá foi o Maverick Vinhares, que eu fiquei torcendo de ponta cabeça, plantando bananeira, mas não teve jeito. Chegou em quarto e aí não adianta muito. Não dá pra ganhar todas,
lógico,
né?
Lógico, lógico.
Mas compensação, o Marx foi a forra, ganhou, fiquei super feliz. Como sempre, uma performance fantástica e eu tô torcendo muito pra esse garoto ano que vem. E, assim, a pergunta que fica no ar para você, Júnior, e para os amigos apaixonados, é tipo, escuta, mas Pedrosa fez de van?
Não, então, vamos... Nós
não,
temos
fez vídeo, de van!
Nós temos vídeo da última volta.
É, porque fez de van.
Porque o apelido dele era Daniel Medrosa.
Exatamente, né? Dani Medrosa.
É, Dani Medrosa.
Mas, ó, acho que nananinanã. Ou porque o Stoner não correu, alguma coisa, teve algum processo...
Não, já vem acontecendo esse processo.
É, só fica difícil para mim entender como é que um cara larga bem em todas pelo fator peso-potência e na subida a moto do outro é melhor. Eu fune um pouco a minha cabeça, mas eu entendo. Vamos, eu sou jovem.
Vamos lá pro nosso vídeo. Nós temos um vídeo da última volta que vale a pena. Começar a última volta assim, com o Pedrosa na frente.
Ô, Júnior, você sabe que eu tava preocupado com o Pedrosa ter mostrado as cartas muito cedo, né?
É.
Eu achei, falei, não, quando ele foi, eu falei, espera!
Então, aí parecia que o Pedrosa ia ganhar, porque eles estavam nessa mesma situação nas últimas...
Exatamente, o outro também ficou quieto.
É, ficou quieto.
O outro deixou, ficou só poupando o pneu.
Aí o Lorenzo resolveu vir pra cima, ameaçou por fora e pôs por dentro.
Já deu-lhe um X ali dentro, olha lá.
Aí o narrador já foi à loucura, né?
Isso.
Achando que já tinha acabado a corrida.
Não, fantástico, né? Impressionante.
Já dando os 10 pontos a mais pro...
Expressionante. Não é nem impressionante, expressionante. Olha, espera. E nós já tínhamos visto uma lição dessa parecida em 2009 em Barcelona, na Catalunha.
Exatamente.
Ou não, se ele tá lembrado?
Tô.
Não com os dois, mas um deles estava naquela história. Você lembra, né?
Lembro.
E aí...
Eles estão no meio da última volta. Não, já estão no final da última
volta. Aí faltam o quê? 3, 4 curvas para acabar?
Faltam 3 curvas para acabar.
Uau!
Agora eles estão... Essa é a antepenúltima curva. Vão para a penúltima curva da pista.
Nossa!
Olha lá, o Pedrosa coloca, mas o Lorenzo consegue voltar, mas perde.
Claro, aí espalhou. Olha lá onde ele foi. Olha lá, viu? O outro fez uma trajetória menor.
Perdeu a entrada da outra curva.
E ali perdeu a corrida.
Olha
lá. E o narrador, hein? O
narrador...
Uau. Tipo,
às vezes dá até um pouco de dó do Fausto, porque coitado.
É, não tem jeito. Isso é do jogo. É azar de goleiro.
A repetição visto de cima, né?
Nossa, que Dani Pedrosa. Um desatento chegando agora, diz, nossa, onde foi? Que manobra de Stoner. Não foi Stoner.
Exatamente.
Mas, Stoner estava com o pé para cima.
Exatamente.
Olha lá que coisa. Não, olha o que abriu. Você viu que sai mais forte? Olha o que abriu.
Olha o que abriu.
Nossa,
os caras enlouqueceram.
Não, eu achei que aquele mecânico ia mandar um martelo na pista. Ele vai mandar um martelo na pista.
É, foi que muito coisa, legal. Hein, muito legal. Foi bom pro campeonato.
Agora, Júnior, muito pro campeonato foi maravilhoso, porque agora o Pedrosa encosta.
Isso,
né?
Isso.
Agora, Júnior, turbante. Turbante, reflexões do futuro. Futurologia. Você imagina que o moleque da 2, o Mark Marques, já não dorme. Desde que assinou, não dorme, nunca mais dormiu. Vai chegar que nem um zumbi no final da temporada. Que não dorme mais. Imagina se ele dorme. Ele entra no quarto dele, monta numa réplica que ele tem, igual mandou o pai mandou fazer, e ele fica ali, assim, cochila ali no tanque, encosta no tanque, ele não dorme mais. Ele vem pra cima do Pedro, porque ele vai querer mostrar serviço. Lógico. E outra, tem 12 anos de idade.
Você acha
que ele tá alguma dúvida que ele tá com o Pedro? Ele não quer nem saber.
Não, nem saber.
Tá bom, vai tomar os tombos dele, vai, faz parte, mas ele vem. Se não voar nada assim que não dê pra engessar e ele correr, ele vai engessado também.
Vai.
Esse moleque vai ser muito bom. Muito bem. Então, isso vai ser um incentivo a mais pro Pedrosa, que não tem vida fácil para ele. Quer dizer, perdeu o Stoner, chega uma sarna jovem, com 12 anos de idade.
Isso,
tá
isso,
certo?
Isso.
Bom, por sua vez, o outro espanhol, já começa, eu não creio em bruja, pero esta é a segunda vez que me entornam en la llegada. Tá certo? Que o Valentino já enfermizou ele lá na Catalunha, lembra? Toma aqui, vou lá, agora sou eu, né? Ah, sou eu.
É
Crau.
Última curva, igualzinha essa.
Gino, sabe quando você come o sanduíche, esquece o palito e fica aqui, ó? Manja o palito? Alguém viu o palito no misto quente? Não, não vi. Engraçado, não sei se eu comi esse palito, mas eu comi o sanduba? Acho que sim, o palito também. Esse palito aqui... É o Valentino que está atravessado na garganta do espanhol espanhol Lorenzo. Só que agora tem dois.
Agora tem
o
dois.
Outro palito é o Pedrosa. E ele vai querer dar o troco nos dois.
Vai.
No Valentino, por aquela de 2002, que ele estava espumando no poste. Ele espumava,
nossa,
ele babava.
Babava.
O cara até fazia sinal, põe o lencinho aqui no canto, aqui no canto. Ele limpava porque babava.
Foi 2009.
De 2009,
acho.
Exatamente, na Catalunha.
É, isso mesmo.
E que, nossa, foi maravilhoso também. E agora tem outro troco pra dar nesse anão aí.
Sim.
Que ele vai dar o troco, ele não guarda, ele não leva pra casa.
Mas olha, mas tem uma coisa,
vai ser lindo.
Pelo menos ele agora... Deve estar fazendo um curso de marketing, alguma coisa, que ele parou a moto do ar, cumprimentou.
Bom, estava espumando.
Tava espumando, mas cumprimentou.
Ninguém sabe o que ele
porque
diz.
Antes...
Os sons que foram emitidos lá dentro, ninguém conseguiu identificar. Ouviu-se ninguém sabe o que ele estava falando. Mas cumprimentou, a imagem foi...
Pelo menos ele cumprimentou.
É, eu acho que ele... isso é um trabalho, chama-se domesticação. Ele deve ter recebido um tratamento, porque... Primeiro, a performance do Pedrosa já me assustou. O Pedrosa largar bem, você diz, bom, é normal. Quando ele não larga bem, vocês vão. Cadê o Pedrosa? Largou, vocês, cadê o Pedrosa? Normalmente é ele o primeiro a chegar. 32 quilos, com um canhão desse, 230 cavalos no meio das pernas.
Edgar, sabe o que eu acho? O que a gente sempre falou. Eu acho que ele está conseguindo adquirir o que todo piloto precisa, confiança.
Confiança.
Né?
E com o Stoner out,
é ele.
Entendeu?
É ele. Tem atenções para ele.
Exatamente. É. Agora parece que querem arrumar uma secla para a próxima, para ir no lugar de Stoner.
É.
Tem um... Mas é ele.
É ele.
É ele, a bola da vez.
É.
E assim, o campeonato em si, você vê que você vê, até o Crutchlow estava cheio de gás.
Até ele.
Inclusive, o Dovizioso está super motivado.
Ah, não, outro que não dorme.
Não.
A sinuca do Cat.
Imagina.
Outro que não dorme.
Não, mas a onça em 23º, não interessa.
É
o Fitiale.
É
o Fitiale, acabou. Forza Italia. Então, Júnior, o campeonato vai ser espetacular o ano que vem.
Vai.
E eu acredito que devem puxar mais dois ou três dessa molecada que vem da Moto 2. Com certeza vão subir, mais dois ou três devem subir. Eu acho que aquele Iannone deve subir.
O
moleque anda muito. Ele é um pouco grandão, mas ele deve subir. E esse moleque, ele vem pra cima, viu?
Né?
Então, nossa, eu acho que o campeonato, assim, ganha cores e ganha uma adrenalina especial no próximo ano.
E, outra coisa interessante no campeonato do ano que vem é que eu acho que vão dar um upzinho na moto CRT.
Ai, que bom. Já não é sem tempo.
Elas não vão ficar tão pra trás assim, entendeu?
Precisa dar um upgradezinho para ela encostar mais.
Isso.
Até porque embolado eles já estão,
né? Mas eles vão, mas assim, para poder disputar mesmo.
Mas olha que bom, Júnior. 2, 3, 2, 2, 4, 5.
Não, tá muito.
Olha
tá,
que bom.
Tá muito próximo. Não dá para dizer quem vai ganhar o campeonato. Porque se o Lourenço tivesse ganho essa corrida, ele ia ficar meio a cavalheiro, entendeu?
Aí não pode. Esses caras não podem ficar cavalheiro.
Você sempre falou
não,
isso.
Não, não, não.
Deixar o cara guiado.
Acabou.
No caso da moto.
Sabe, deixar ele tornar, sabe, inclinar bonito. Isso. Não, não. Tem que tomando susto, ela cair, sair com ela empinada com a roda torta, isso. Não pode cair a roda torta que ela já sai assim. É o jeito.
Tem que tomar susto.
Tem que tomar susto. Porque senão deixar esses caras a caráter, deixar eles de pijama, você não encontra, mas você vai encontrar o cara lá no pódio.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente. Bonita essa foto também, né?
Muito, 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 muito.
Agora, o pega do Valentino com esse cara ano que vem vai ser coisa do outro mundo.
Você vê que até o começo de corrida do Valentino eu achei legal. Ele veio na jogada, veio voando o pé, né? Que os caras vieram, e aí também entra muito de equipamento. Sim. Ele também, essa altura do campeonato, já desmotivou um pouco. Porque, sabe, não dá pra fazer mágica. Você acha que ele não sabia que os caras iam chegar? Conhecendo como ele... Ele conhece o outro equipamento e conhece o dele.
Lógico.
Ele sabia que ele estava aqui. Ele fez o que deu. Daí também chegou e escuta, pra quê?
Ô, oh, bonita pista, hein, Gigão?
Muito. Bruno.
Bonito. Bruno, pra falar, é quase...
Bruno. Não, impossível, né?
A gente coloca um B onde não...
Exatamente. Né? É verdade.
Pra poder falar o nome.
Verdade. É quase que um Kubica. Hein?
Mas da onde tirou isso?
Não sabemos. Mas, olha, os antigos fariseus, isso do tempo dos hebreus, ou talvez dos coríntios, me remota assim a tempos de Moisés. É coisa antiga, Júnior. Fora. Tô fora.
Eu francamente não sei da onde.
Não, eu também não.
Porque...
Você mora onde? Eu moro em Brno.
Edgar, vê se eu sou chato ou se é isso mesmo.
Não, desculpa, o chato sou eu.
Se você quiser falar o nome de um piloto do jeito que ele é falado no país de origem dele...
Ah, vai sair cada um.
Então você tem que falar o nome de todos assim. Não só pode falar de um assim.
É verdade.
Não é? E não, o resto é inglesal ou abrasileirar. Você tem que falar de todos, né?
Só, senhor. Diz a lenda. Quando a gente começou a fazer futebol, a gente ia para fazer Fórmula 1. Aí tinha um domingo sim, um domingo não, e depois no outro domingo sim também tinha. Então muitas vezes a rádio deixava a gente lá, porque naquela época o falecido Sócrates estava na Fiorentina, o Careca e o Alemão estavam no Nápoles, então já
Falcão
tinha os brasileiros.
No Roma.
E Falcão no Roma, tá certo? Então já tinha os brasileiros se espalhando.
Tá.
E tinha a Copa dos Campeões, que é fantástica, né? Enfim. Então a rádio aproveitava, muitas vezes, vocês já estão aí, então vamos fazer o jogo. E quando jogava contra a Tchecoslováquia, aí o narrador, o meu laser, que é obrigado, devolvendo, só consoante, sócio. Se você vai falar só consoante, não tem ninguém entende do outro lado. Você tem que contar com a onda curta?
Pela onda curta que vai te ajudar.
Espera que a hora que ela sobe, você manda. Ou então, escolhe um Miller. Nossa, o tal do Miller jogava uma barbaridade. Ele até espalmava pênalti. Sabe o que? O cara, além de ser ponta esquerda, lateral direito, meia, tá certo? Líbero, atacava de líbero e quarto zagueiro. Que ele mesmo ia pro primeiro combate e corria, e, tá certo? Só dava o tal de Miller.
Só dava.
Não, claro, porque o Zé consoante, impossível. Os nomes, você não fala. Então eu sempre falei Kubica a minha vida inteira. Não precisa Kubica.
Eu também acho.
O tempo que eu perco pra falar o Tsar, ele já completou a volta.
Isso.
Sabe, se eu falar Kubica, o cara em casa entendeu.
Lógico, lógico.
Sabe? Bom, eu tô muito velho.
Pessoal, depois do comercial nós vamos falar da Fórmula Indy e da Fórmula 1. Até já. já estamos com a Indy na tela, que o pessoal ficou bravo porque parece que não mostraram direito na...
Ih, teve uma coisa feia aí. Tô vendo o pessoal é muito bravo. Parece que além de não transmitir, a vez que entraram faltando 7 minutos, as vezes mostraram 3 e caíram pra Deus.
Ah, Deus.
Deus. Se não entra Deus, ele fecha a televisão. Ele tira todos os comerciais que é dele. Mas enfim, o pessoal ficou bravo com razão. Feliz de quem tem
a TV a
cabo, né? Olha, porque aí consegue ver.
Olha, pra quem tem... Para quem tem... Sport TV quase todo mundo tem.
Claro.
Quem tem Sport TV e quiser ter Band Esportes, que eu saiba, pelo menos para mim, custou R$5.
É, exatamente.
É isso, sim.
É, não, é por aí, é por aí.
Eu,
R$5.
É, R$5.
R$5.
Eu acho que são R$5 bem investidos.
Opa!
Entendeu? Porque lá eles passam ao vivo. E não é só Indy, eles passam um BTM então, também, eles passam outras coisas ao vivo lá.
Então.
Eu acho que por R$5 vale a pena.
Não, sem dúvida.
Né?
Não, sem dúvida. Custasse, pra quem gosta, claro. Pra
quem gosta como a gente,
não
acho que vale
uiva,
a pena.
Né?
Isso.
Nossa, não ser uiva, claro.
Não, porque senão você põe lá na aberta e tá passando tudo, menos...
Não, não, menos o que eles prometeram que iam fazer durante o ano. É. Vamos transmitir a forma aí. Você, eu acreditei.
O que eu não acreditei, diga, eu vi a corrida, eu só não vi as 10 primeiras voltas, perdi. Tava vendo meu time apanhado de São Paulo.
Mas que coisa, também, isso acontece. É. Não dá pra ganhar tudo, né, Sócio?
Não dá pra ganhar tudo.
Nós ganhamos 3 mundiais, só chega. Não tá bom? Tá bom, já ganhamos 3, tá bom, não precisa ganhar mais.
Então, quando eu coloquei pra ver, já tinha umas 10 voltas, mais ou menos. Mas a corrida teve 90, então eu vi a maior parte da corrida. O Elinho já tava lá atrás.
Que coisa, hein?
Que tinha, parece que deu uma pancada logo na primeira volta, tomou uma posição. Rubinho tava em 11º. E o Tony estava 13º, ou por aí.
Você viu que coincidência? Justo uma pista que ele falou que gostava, até porque foi a primeira pista que ele andou de Indy, né?
Mas o que deu sorte para o Rubinho foi fazer o Loucos, né?
Claro. Ah, moço, sem dúvida.
Ele fez o Loucos e foi para lá.
Pé de coelho. Pé de coelho. Levou um coelhaço junto.
Pé de coelho.
Que maravilha. O resultado foi muito bom, porque você vê só os 3 leões que chegaram na frente dele. Sendo que... Não esqueça que ele estava de KV. Estava na frente dele 2 Penske e 1 Ganassi. Ou eu se enganei.
Não, não, está certinho.
Então,
tá certinho.
Um KV por KV.
Não, ele andou muito.
Ele cavou o quarto lugar dele. Foi. Ah, mas 2 bateram. Se não tiver sorte, é melhor vender secos e molhados.
Sim, é lógico, lógico.
Não tem nada que correr.
Lógico.
Tem que ter sorte.
Não tem dúvida, não tem dúvida. Ele não bateu.
Pronto.
Agora, tem uma coisa, hein? O Will Power é o seguinte. Eu não sei se ele comeu inhame antes da corrida.
Pode ser.
Eu não sei o que acontece com esse cara. Porque se ele perder de novo esse campeonato, ele tem que se matar. Porque
já vimos esse filme.
Já vimos com ele mesmo.
E também. Também.
Também.
Isso, também.
Porque é o seguinte, diga, ele estava passeando a corrida inteira em primeiro lugar.
Exatamente.
10 segundos na frente do segundo.
Mas nem transpirava.
Nem
tava
transpirava.
Fazendo uma viagem rápida.
Isso.
Andando rápido por seu nome.
Isso. Não usando push to pass inteirinho, deixando, não tinha usado nada. E estava 10 segundos na frente, 8, 10 segundos na frente.
Controlando a caráter da corrida.
A caráter. Quando mostrou a câmera no bode dele, daquele jeito que você falou.
Descendo a Serra da Imigrante.
Isso, né? Economizando pneu, tudo. A disputa de segundo para trás, né?
Acabou.
Última parada de boxe, fazem alguma besteira lá. E ele sai em segundo. Atrás do Ryan Briscoe, que é da mesma equipe.
Isso.
Né? E não está disputando o campeonato.
Imagina. Qual é a lógica na sua cabeça? Os caras vão mandar inverter.
É, só que, vamos lá, Roger Penske.
Não tem inversão, só.
Não tem essa, não. Roger Penske não tem essa. O que eu não entendi, que foi o Will Power ficou até a última volta, praticamente sem usar o push to pass. Quis usar tudo na última volta.
Escuta.
Por isso que estou falando.
Cresceu.
O cara
cresceu. Fizeram uma abertura no capacete para sair.
Perdeu a corrida.
Só isso.
Só isso que aconteceu.
Espero que não tenha perdido o campeonato aí.
Então,
também.
Perdeu a corrida.
Deixou para usar tudo
no deixou
na última
na
volta?
Última
tá
volta.
Brincando, pô.
É, quer dizer, não dá para entender, entendeu? Na penúltima volta, o Briscoe usou pra caramba, abriu dele.
Claro.
Né?
Já era para ele ter vindo junto.
Lógico, abriu dele na última volta... Tudo que ele usou deu tempo
para chegar. E obrigado. Isso aí só para sair na foto.
Isso, só para sair
atrás,
na...
né?
Nós temos um vídeo. Vamos dar uma olhadinha
Vamos
no vídeo?
Vamos dar uma olhadinha.
Yes. Que é a última volta, que é o que nós estamos vendo aí agora. É, eles estão começando a última volta, o Briscoe na frente, ó, já, como ele já, tá, já abriu um pouquinho do power. Ó. E atrás do power
já é o Franchitti, né? Isso, Franchitti. Olha lá, que também já deve ter vindo usando...
É, aí é o Rubinho.
Isso.
Aí é o Rubinho. Engraçado, né, que comendo o pau ali, eles mostrando o Rubinho. Rubinho e Graham Rahal.
Isso.
Quarto e quinto aí.
Que também tentou vir pra cima do Rubinho com tudo, hein?
Tentou. Aí eles abrem a última volta, ó. E os três na frente estão... o pau tá comendo lá na frente. Mas não sei por que estavam mostrando o Rubinho. O pessoal gosta do Rubinho lá também. Já dá pra ver que o pessoal gosta do Rubinho.
Mas é muito difícil, né? Você não gostar do Rubinho. É muito difícil. Você pode ter só algumas restrições, mas isso é um pouco questão de ponto de vista.
Lógico.
Não gostar do cara, assim, de graça também...
Não dá. Última volta e o agora ele tá chegando. Porque agora ele tá usando o push to pass, tudo que ele tinha.
Obrigado. Só que aí, olha lá, quando eles vão indo, Inês já vem voltando. Lógico. Ou Luzia. Olha lá, Luzia lá voltando.
Não, não, não
lá.
Dá.
Não chega.
Não chega mais.
Olha lá.
Não é uma pista muito fácil para passar. Então.
Claro, já tem essa dificuldade. Olha lá. Você vai ver que ele vai entrar na reta?
Não deu para entender nada.
É difícil. É o tipo da tática que você quebra a cabeça e não... Olha lá. E não chega a um... Olha lá.
Chegou na última curva. E aí? E agora? Agora
tá
a linha de chegada.
Olha
acabou
lá.
A corrida.
É isso.
Acabou a corrida.
Resumo da ópera.
Segundo colocado.
Bem feito. Tá vendo?
Ele deu muita sorte que o Ryan Hunter Ray, que tava no bolo aí, tomou um toque
e
foi lá para trás.
Senão tava enroscado.
Não, tava enroscado.
Perigava ele terceirinho.
Opa! É. Então ele deu
que
muita sorte.
O Hunter Ray também pegou no breu agora no final
foi,
do campeonato.
Foi, foi. Mas tomou um toque. Culpa zero dele, tomou toque por trás e foi lá para trás.
Sempre tem uma vaca brava para espalhar.
Sempre tem.
O Júnior, vi Canan dizer, fomos bloqueados. Fomos bloqueados quem, cara, pálida? Não entendi.
No treino.
O que aconteceu? Por isso que não melhoramos a posição. O que aconteceu?
Diz ele que no treino ele foi bloqueado por um piloto lá que estava devagar, ele no segundo, terceiro setor, ele...
E era a volta boa dele
era
no volta pneu,
boa
provavelmente.
Dele, diz ele que era a volta boa.
O cara não
boa.
Respeitou as bandeiras azul e fim.
Enfim.
E largar atrás num circuitinho desse que é difícil passar, realmente não é fácil ver onde veio. Mas ficou o tempo todo.
Não tem dúvida.
Você vê que o Rubens, na posição que ele largou, ele veio, sempre veio. Veio na média dele, aproveitava nas paradas de abastecimento, etc.
Foi bem a corrida.
Que bom, viu? Resultado para ele.
Muito bom.
No gás.
Muito bom. E olha, essa semana, depois que a gente conversou com o Rubinho falou que. Eu perguntei para ele se ele estava conversando com outras equipes. Ele falou que lá todo mundo conversa com todo mundo. Ele não quis dizer exatamente.
Não tem como, mas tá certo.
Mas ele deixou claro que está conversando, sim. E aí nós colocamos uma notícia da
TV. O próprio Jimmy Vassar falou.
O Jimmy Vassar falou.
Falou, a gente está conversando.
Pode ser que a gente só tenha um piloto para o ano que vem.
Exatamente.
Seria o Tony.
Exatamente.
Porque o Rubens...
E o Viso também parece que espirra.
Parece que o Viso também espirra. Então talvez ele só tenha um piloto para o ano que vem. O Rubinho talvez vá para uma equipe melhor, vamos torcer para que isso aconteça. Porque acho difícil a KV arrumar dinheiro para ter estrutura. Assim, a estrutura que precisa.
Vai ter que esperar pintar dois visos aí.
É.
Que traz muito para poder dar suporte.
É. Você sabe que nas últimas três voltas, Edgar, aqueles três estavam na frente, estavam virando em 1,19. Enquanto o Rubinho, o pessoal que estava atrás do Rubinho, estava virando 1,21.
Uau!
É muita diferença.
É muita diferença.
Muita diferença. 2 segundos
por volta. Opa! Não, esquece. É. Esquece.
Então, realmente, para tirar isso é difícil.
Claro.
Eu acho que ele vai precisar arrumar uma equipe.
Não, do tipo, se tem mais 3 voltas, eles tomam no capacete.
É.
O cara passa, risco.
Isso.
O cara toma aquela azul. Para mim, o cara tá atrás de você.
É isso mesmo. Vamos ver como é que tá o campeonato, que eu não lembro de cabeça.
Mas... Que já tá também embocando pro final,
também,
né?
Só faltam 2 corridas.
Olha lá. Esse campeonato tem interessante, ele acaba bem cedo.
O Ryan, o Hunter Rey está com 386, 422, tá difícil. O Elinho, que conseguiu se recuperar, está com... O Elinho tá pertinho do Hunter Rey, mas eles estão um pouco longe do Will Power. Apesar que Fontana é super speed.
É super speed e o Power não continua sem intimidades.
Sem intimidades.
Né? E já o Hunter Rey se dá bem.
É. Mas olha,
e o Elinho também.
O Elinho também. Mas eu vou falar uma coisa para você, Edgar. O Will Power tem que ir muito mal, né? Em Baltimore né? É Baltimore e
mas o Junior,
Fontana. Porque é muita diferença.
É, né? O Júnior, mas aqui, ó, se você considerar que foi a primeira temporada dele, esse Pagenô não é bobo, não.
Não,
337 pontos, o cara veio na jogada.
Nem
viu?
Um pouco bobo.
Que anda com aquele rema-rema, que também não era assim, nenhum Sputnik.
Não, é bom.
Esse cara, se sentar no foguete, vai encher o saco, Júnior. Você pode escrever. Vai. Esse Pagenô não é bobo, não,
não
viu?
É bobo. Você viu a pancada do Bordé?
Não, não vi. Depois eu vou dar uma olhada no... que deu uma no alho e óleo, né?
Foi. Ele fez o New Garden. Coitado desse New Garden.
É mesmo?
New Garden vinha disputando com ele. E aí o Bordé deu uma erradinha. E o New Garden tentou pôr por fora. Só que o Bordé perdeu o carro, jogou o New Garden no muro. Rapaz,
uau.
Foi alho e óleo mesmo. Viu?
Foi mesmo.
Foi. Inclusive, se fosse 10 metros pra frente, não tinha pneu. Ia direto no muro.
Uau.
E aí ia machucar.
É.
Ia ser feio. Sorte que...
Esse troço, quando bate no muro a seco, é desagradável.
Desagradável.
Porque vem muito depressa.
Exatamente. E diga, vamos falar algumas coisinhas da Fórmula 1?
Vamos
falar alguma coisinha
sempre
da Fórmula 1?
Até porque já vamos aquecer para Spa, né?
Já, para aquecer para Spa.
Finalmente. Até que enfim.
Pô, um mês. E diga, olha isso aqui que engraçado, ó.
Isso quer dizer, o grande destaque, again. Third time.
Terceiro casamento, agora com uma brasileira.
É, vê se é bobo. De bobo não tem nada. E claro que as meninas eslávicas estão aonde? Em Hollywood.
Olha.
Ali também nenhuma das três é boba, viu, Sócio? Ali, famoso golpe do Braguinha.
Casou com uma brasileira de 35 anos e o Bernie tem, acho que, 82?
Deve estar batendo na trave também, pouquinho mais, por aí.
Por aí, né?
Exatamente.
Casou com uma brasileira de 35 anos. Vamos ver se ele olha com mais carinho para o Brasil agora.
Tomara, né? É. Mas essa cara é muito portuguesa. Não sei. Vamos ver. Se fizer o que ele quer na pista, pode ser. Se não fizerem, pode mandar um e-mail para a esposa que não vai resolver.
Não, né?
Não, de jeito nenhum, Sasso. Não vai ter jeito. Terceiro casamento do homem. Vê se é brincadeira.
É.
Diz que o próximo é com 100, né? Fala as más línguas. As más línguas falam.
O cara tem uma... O cara não pega nem gripe. Ele.
É verdade. Esse é que é o problema. Nem gripe. Não sei se é a vacina, mas nem gripe. Pelo sim, pelo não, eu não tomo. Mas, enfim.
Bom, você soube dessa? Kubica testou?
Testou, né? Eu acho que isso aí vem como um endosso ao que o próprio Alonso disse outro dia, né? Schumacher também fez uma... Eu, se tivesse o e-mail dele, eu mandei um e-mailzinho para agradecer ao Schumacher. Fez uma declaração no azeite, você viu?
Você viu? Só?
O nome mais forte desse ano é Fernando Alonso. Uhum. Obrigado, hein, Schumacher. Você não avisa. Nós vamos ficar quebrando a cabeça aqui. Mas quem será que será o piloto do ano? Se você fizer uma coisa aqui no nosso auto racing, vote no piloto do ano. O homem ganha estourado.
Estourado.
O segundo não paga nem placê. Ainda bem que o Schumacher avisou. Puxa, mas quanto assunto, meu Deus.
Quanto assunto.
Agora, não, acho assim, essa eu acho legal. Acho que uma coisa de que eu, pelo menos, vou estar cuidando, tenho certeza que você também, quem gosta também, vamos ficar de olho na Lotus. Quem sabe agora? Kimi tá na pilha,
tá todo
o Grosjean precisa mostrar um serviço que está na hora, senão vão continuar chamando ele de Zé Batida.
Isso.
Tá certo?
Isso.
Então acho que a nossa atenção vai estar em cima da Lotus.
Em cima da Lotus.
De repente, é a arrancada final do Kimi aí.
Exatamente.
Para tentar atropelar, que é a nossa esperança.
Com uma declaração aqui da Pirelli. Que é uma coisa para se falar também.
Lá, exatamente.
Pneus permitirão que os pilotos forcem ao máximo o Spa.
Já é uma deixa.
É uma deixa isso daí.
E os engenheiros de borracha vão ter que quebrar a cabeça para adivinhar o número de voltas que vai acabar.
Isso,
né?
Isso.
Eu acho que é muito interessante. Porque você vê que declarações que nós tivemos essa semana, você vê que o Jimmy Vaser falou, perigo, eu devo ficar com um piloto só. Mas tem um efeito. Já o seu Toto Wolff, você viu o que ele falou? Estou em dúvida quanto à escolha dos próximos pilotos. Quer dizer, já desentusiasmou os dois. O pouco tesão que os caras já tinham, já... já embutiu.
Não.
Mas embute, sócio. O dono fica falando isso.
Mas por que...
E outra, tem metade do campeonato ainda. Ele já tirou o tesão dos caras. Olha que psicologia. Olha na mão de quem o Frank jogou, né, a bagaça. Enfim.
Olha, Edgar...
Imagina, põe-se você no lugar do Espiroqueta, do Soldadinho
Maldonado.
E do Bruno. Põe-se você no lugar deles. O dono, o cara que manda, está em dúvida quanto à escolha. Não tem os nomes, quer dizer, então já existem nomes. Sim, então não somos nós. Você imagina o que os caras devem estar motivados. E agora que eles esperavam mais, que o cara até teve uma evolução, né? Os caras estão chegando à mão. Quer dizer, agora toca, se já andar aqui, agora toca andar aqui.
É complicado isso, né?
É complicado, é muita complicado. Psicologia. Graças a Deus eu estou fora.
Pena que o Frank Williams está deixando na mão desses caras. Estava naquele Adam Park pelo que o
Rubinho falou. Não, era outro. Esquece. Opa, esquece. Porque, do time de Briatore, esquece.
Então, tem uma coisa que eu acho o seguinte. Que o cara agora, que pode entender de negócio...
Que agora é o Zé Caspa da Itália. Que tem um americano, que é o Aero,
nossa.
Que não tem um, que tem um Rema Copy, que é uma réplica aqui. Temos uma réplica aqui, que faz um programa. Isso. O senhor está expulso.
Está despedido.
O senhor está despedido. Mas eu não fui nem contratado.
Os Estados Unidos é o Donald Trump.
É o Donald Trump, exatamente.
Aqui
as línguas dizem que é o Zé Caspa. Só fica branco aqui. Os caras põem aspirador para puxar. Ô, língua, desgraçada. Viu? Tem cada nego maluco. E aqui temos o nosso, e agora o Briatore na Itália.
Muita credibilidade no programa.
Nossa, demais. Né? Puxa, o apresentador é assim um exemplo. Uma postura, você imagina, Quello Imbruglione e Bono.
Que é isso? Como é que vamos escolher um cara?
Eu não aguento. Meu Deus. Mas enfim, então de repente, o cara é da linhagem, o par.
É
da linhagem, porque era da turma dos Aceclas.
Lógico.
E agora saiu, a Deg informa, sai para e entra Wolf. Vai pra casa. Não nada que ficar na Fórmula 1.
Né, pô, sabe?
Fica em casa domingo com a mulherzinha no colo.
Também assim. Cuida das finanças da equipe, não, pronto.
Coisa maravilhosa. Se aborrecer pra quê?
Eu acho.
Faça o seguro na Allianz. Sabe, se aborrecer pra quê?
É isso mesmo. Bom, Manicur vai
que
ter.
Tristeza.
Manicur vai voltar como teste, já está certo, né?
Odeio.
Três equipes também não gosto.
É longe de
tudo. E é no meio do nada, Edgar?
É do meio do nada e longe de tudo.
Putz.
Não, no meio do nada e longe de tudo. O último Grande Prêmio que eu fui fazer lá, eu fiquei onde tem a fábrica da Michelin, em Dijon. 2 dias de viagem. Ia sair às 4 horas da manhã para chegar às 8 na pista e sair às 5 da tarde para chegar às 9 da noite. Mas pelo menos você vê um pouco de movimento, você vê um pouco de vida.
Nossa,
porque é só fazenda, tá certo?
Ovelha.
Não, antes fosse ovelha. E outra, estrume, você passa em cima atolo, cara.
Nossa.
Tração nas 4, precisa ligar a tração que atola. Que tempo só tem fazenda. E outra, não tem nada. Os poucos hotéis. Tem um hotel Fórmula 1, chama Hotel Fórmula 1. O mundo tá lá. Tem gente. É o quê? O hotel e as barracas, os caras acampam em volta. E não tem lugar. Você olha, tem nego lá na caixa d'água. Ô, traz um café aí, lá na caixa d'água. Não tem lugar, cara. Não tem lugar, nada. É melhor você ficar em Paris e pegar o TGV, que é campeão, 270 km por hora, desce, vai correr e volta pra Paris. Nossa. Dorme em Paris. Nossa. Pega um hotelzinho ali na Boca do Gol, perto da estação, e vai em volta de TGV, do que ficar lá. É um inferno aquilo lá. E agora volta pra teste do jogo. Que a Ferrari já disse que vai andar com o menino, né?
Vai andar com dois lá.
Isso. É um menino lá, o...
A gente colocou aqui... Ferrari, não. Ah, a Ferrari fala que já está testando o motor de...
Sim, aquilo que a gente comentou. Já tem que... E Júnior, já deve estar em carro andando na rua, viu? Já põe para quebrar, vai derreter a bagaça, já põe a bagaça para andar.
Isso mesmo. Tá, vai certo? Testar o Bianchi e o Rigon.
Isso,
o
Bianchi.
Bianchi e Rigon.
Exatamente.
Bom, outra coisa da Ferrari, que ela melhorou muito na questão do pit stop. É a melhor isso, até agora, em 2012.
Não, sem dúvida. Tava na hora, né? 3 anos de horror, né? Foi.
Melhorou muito, porque agora está em primeiro.
Foi, exatamente.
Ela está em primeiro em pitstop, o que é bom, né?
Não.
Que ajuda muito, né?
Sem dúvida. É o mínimo que os dois merecem, né? Um boxe rápido.
Aqui o Schumacher falando, né? O Alonso deve ter ligado para agradecer.
Obrigado.
Ainda bem, né? Que
exato,
você falou
ufa,
isso.
Ufa, que bom.
E o Raikkonen dizendo que vai voltar para o Rally depois sair da Fórmula 1 de novo.
Tá vendo? Ele gosta.
Por diversão, ele gosta mesmo.
É, porque é uma delícia vir com aqueles foguetes de lado. É. Quem vai fica apaixonado.
É,
não, não tem jeito. Você vê, o Kubica já está lá de novo.
É,
lá.
Já está lá. Vamos para as perguntas, Edgar?
Bora.
Então vamos lá.
Bora lá.
Nós temos aqui. É, nós vamos começar aqui com o Toca 11.
Ah.
Caros amigos Edgar e Adalto, acompanho o Edgar comentando pela Rádio Corridas da Fórmula 1 desde 78.
Nossa.
Esse é fã, Edgar.
Esse é fã.
Então posso dizer que muitos dos jargões que tenho até hoje, com muito orgulho, são de total culpa do senhor Edgar. Um abraço pro Gaiteiro, é um clássico. Valeu demais, Edgar.
Que bom, Tuca.
A pergunta é saudosista. Desde moleque fui apaixonado pelos lindos carros da Chevrolet.
Nossa, me fala.
Acompanhava a Jarrie destruir os corrida a corrida e sonhava em ver Price lutando por um título.
É verdade.
E acho que tinha abraço para isso. Mas enfim, como a Chevrolet não conseguiu ser uma equipe de ponta naquela época, Edgar, se tinha carro competitivo e piloto bom, você tem notícias do destino do enigmático
Dom Nico? É verdade, só andava de preto.
Só andava de preto?
Uma capa preta. Além da roupa preta, uma capa preta. Usava um chapelão de vez em quando de cowboy.
Nossa.
Era uma figuraça.
Nossa,
Nico.
Que figura.
É verdade. E o Jarrie, uma vez, o Jarrie era um espiroqueta mosca que uma vez derreteu aqui em Fórmula 1. Chegou aqui e perguntou para onde vira. Os caras falaram, é à esquerda. Veio de pé embaixo. Quase voou no meio da sala. O carro saiu em pêndulo, voltou sozinho para dois. Foi uma sorte monstruosa. E aí ponteou, mas espacava muito.
É, né?
Eu não sei, porque além do motor vir por onda cósmica, ainda tinha um setor de engenharia. Os caras ainda abriam para fuçar. Porque tinha uns metralha na Itália, que por sinal eram uns puta preparadores, Pedrazzani. Fazia os motores para Fórmula 3. Bom, arrancava 130 cavalos de motorzinho 1 litro naquela época, 4 cilindros.
Nossa!
Com válvula embaixo, não era válvula em cima, não.
Nossa.
Comando de válvula embaixo, varetão. Nossa. Empurrava para abrir e fechar a turma lá em cima.
Isso é motor velho.
É, é verdade. Os caras puxavam 130, 120 cavalos daquela encrenca. Os motorzinhos Roubei e os motorzinhos dos Pedrazzani. E eles preparavam pistãozinho, bielinho, os motorzinhos eram. E aí tinha o departamento de poesia que mexia nos motor Cosworth, que já vinha pronto da fábrica.
DFV, né?
DFV. Como era igual para todo mundo, cada um tinha o seu engenheiro para fuçar. Mas o de lá era espacial. Viu?
Era.
Era louco para meter uma biela em órbita.
Ah.
Vira e mexe, ligava na NASA. Apareceu alguma coisa aí? Observamos um objeto aqui entre Saturno, quase entrando na rota de... ainda não entrou na rota de Vênus, não. Mas mais dois dias ele entra. Era as bielas do motor do Jarrie.
Então tá explicado.
Nossa,
aqui.
Mas cada lançamento que você não faz ideia o que espacava. Agora, o equipe era Tranchan. As festinhas, então... Melhor que só no tempo do Sever, que sentava pra tocar piano com um copão de whisky do lado. A mulherada desmaiava do lado.
Ele era boa pinta, o cara.
Sempre com uma dama linda do lado,
Mas, o Severo era galã, né?
Júnior, eu vivi outro tempo, deixa quieto, vamos em frente. Mas, Tuca, super abraço, Tuca, obrigado. Então era você, né? Bem que o Ibope naquela época falava, ó, tem um maluco aí que escuta, então era você, né? Obrigado, Tuca, um abraço.
Edgar, o La Roca... Olá, grande Adalto, amigos da confraria, meu eterno professor Edgar, 4.100 polegadas cúbicas.
Uau, em cubic inches.
4.100 polegadas, o famoso Opala 4.100.
Exatamente.
250S.
Exatamente.
Primeira vez que participo do fórum aqui nas perguntas, eu gostaria de saber do nosso mestre Edgar.
Bem-vindo.
Como ele fazia para andar na frente com o Chevette Divisão 3 da Convel na frente dos Pinicos 1600 da... Arturo Fernandes, Lara Campos,
só cobra criada.
Amadeu Campos e dos passados de João Franco e Edson Kamikaze
e
Oshikuma. Sem contar a Brasília do José Antônio Bruno, que também andava uma barbaridade.
É verdade.
Deveria ter alguma mistura naquelas luzinhas da Petrobras para estancar aquele monstrinho 1600.
É verdade.
Conta aí, Edgar.
Não, Laroca, era assim, não é que a gente andava na frente. A gente estava num tiroteio desgraçado, porque só tinha cobra criada, né? Então, uma hora ganhava um, outra hora ganhava outro. Não dá para ganhar todo mundo toda hora, né? Então, uma hora ganhava um, outra hora ganhava outro. Mas aqui também, Verdade seja dita, a gente também não pode esquecer do pessoal do Sul, porque a gente ia trocar safanão com eles lá embaixo. A gente metia o Chevette em cima do caminhão, descia lá para Tarumã, se pegar a tapa lá com uma turma de primeira grandeza, Bernardo Coquemper, enfim, uma turma de tirar o boné, viu, com aqueles pinicos que eles tinham com motor e câmbio rebaixado. Dava saudade de casa, viu, naquela 1 e 2, o jeito que vinha cravado. Mas o Chevetinho foi uma experiência interessante que a gente teve assim, um suporte de um pessoal muito querido da GM na época, da qual tive um prazer enorme trabalhar lá durante 6 anos, o engenheiro Roberto Beccardi, um gênio, um homem que sabia tudo, criador, pai, tutor, tudo que vocês quiserem do motor 250S. O motor 250S existiu graças à boa vontade dele e dedicação dele, um homem competentíssimo. E que nos permitiu, junto com o pessoal de muito boa vontade da engenharia de motores lá embaixo, também com a ajuda do pessoal da engenharia experimental, os apaixonados, que ficávamos depois do expediente sem horário. Quantas vezes emendávamos 8 horas da manhã e outros, e os oristas até emendavam às 7, que não dava nem para ir dormir, ficar virando o motor no banco, experimentando, fuçando, quebrando bastante o motor para medir resistência. Foi uma época maravilhosa, Laroca. Eu acho que... Eu não tenho queixa, eu vivi numa época boa. Eu agradeço muito a Deus de ter vivido nessa fase de pegar toda essa fase de desenvolvimento e conviver com esses caras, que eram caras de outro planeta, irmãos, que a gente tinha um prazer enorme. O que a gente mais gostava das corridas é quando a gente tinha que levar, nós levávamos os carros não vinham nada de cegonha, nós íamos levando em caravanas na estrada, que já eram aventuras inesquecíveis, por isso que a gente tem muita história para contar, de amigos que fizeram parte da nossa juventude. Então a gente lembra com muitas saudades e nem anda na frente. Um dia a gente andava na frente, um dia a gente andava atrás, um dia largava e quebrava, outro dia largava e dava tudo certo, e às vezes ficava chegando, mas sempre respeitando todo mundo, e quando dava para pôr por dentro, o outro sabia que não dava, ficava na dele. E assim vivemos uma vida de muita emoção, porque foi a nossa escolha, né, Laroca? Mas um grande abraço, obrigado pela lembrança.
Legal. Edgar, o Felipe Stank, ele até postou duas vezes, tá? Deve estar indo ele, um amigo, para Spa, para ver a corrida.
Nossa Senhora!
Então ele pede dica de algum bom restaurante ali perto, ou alguma lembrança legal que você tenha de lá, de Florianópolis.
Felipe, bom, eu não sei onde você vai ficar, não sei se você vai ficar exatamente em Francochamp, ou se você... Ué, você tem Malmedy, Malmedy é um lugar muito legal, muito bom para ficar. Se eu soubesse isso, eu tinha trazido até uns endereços aí para você, de alguns lugares que a própria Philip Morris na época nos indicava, que a Philip Morris sempre foi uma grande força, né? Tá. E a querida Agnes Carlier, que era a press, né? A assessora de imprensa da Philip Morris, sempre muito querida, sempre nos indicava lugares assim maravilhosos. Mas você estando perto de Stavelot, de Malmedy, qualquer lugarzinho, procure sempre no meio da floresta, você, assim, até casas de família, eu te recomendo até casas de família, porque as pessoas, que a grande sacada no fim é essa, porque as pessoas de maior idade, os filhos, sempre moraram em casas grandes, e os filhos já foram, os filhos já casaram, já foram embora, então todas as casas têm 3, 4 quartos, e muitas famílias alugam, né? Não só lá, como na Áustria também, e é a grande pedida, porque eles te dão um café da manhã maravilhoso.
Nossa, que legal.
Sabe, gramados incríveis de manhã, com o sol nascendo, essa fase, essa época do ano é maravilhosa. Mas qualquer lugar que você ficar entre Stavelot e Malmedy, você vai estar muito bem servido. Eu acredito que... Porque também eu poderia te indicar alguns hotéis, mas aí depende da bala, porque aí é caro. Só se estão aí, conta em euro, euro é salgado. Então, eu acho que a casa de família, além de ser mais agradável, porque já te dá a chave. Você tem total independência para entrar, sair a sua hora. E ter um precinho muito esperto, e sempre ter um café da manhã maravilhoso. E comer, olha, grande pizza com aquela saladinha, ou então uma niçoise, é imbatível até hoje.
Bom, para terminar...
China Food.
China Food.
É bom, a salvação dela, qualquer lugar do mundo.
É bom, isso é verdade.
Qualquer lugar do mundo.
Isso é verdade, isso é verdade.
Vai para a Turquia. O que você acha que te salva?
Mas, o McDonald's é comida chinesa.
Mas claro. Não, e o bom do McDonald's no Japão é que você escolhe imagem, né? Não dá pra falar, né? Please. Hi. Aponta. Hi. Ele vai lá, faz entrega. Você olha, o mesmo da foto, manda.
Diga só um aviso pra você agora. Fábio Bonato.
Grande Fábio Bonato.
Ele diz o seguinte: ele tá aproveitando aqui a oportunidade. A grande audiência do programa, muito obrigado, para convocar a Brigada Gaúcha do Lobos a comparecer em Santa Cruz em 23/9.
Olha. Agora,
23, você também enquadraram Edgar para um churrasco com a compraria.
É verdade.
Peguei pesado agora.
Pesado mesmo. Os caras já descobriram que eu vou estar lá. Olha lá. É.
Então pode dizer que você tem um churrascão lá.
Que maravilha.
Mas vou falar, churrasco feito pro gaúcho é outra história, tia.
Não, tia, mas aqui é bom demais, tia. Tu veio aí e já botou a Mônica aquela, eu ia quando quebrava o altinho. Já deixava ele quebrar o alto na porta, era só entrar. Aí já ia lá dormir quentinho.
Qualquer dia eu vou com você só pra gente comer churrasco.
Não, aí. É imperdível, sócio. Ô, Fabião, é imperdível. Saudade da Mônica. O gostoso de correr na cavalhada era isso. Que 3, 4 horas da manhã quebrava o carro, você já largava, trancava o carro e ia a pé pra Mônica.
É isso aí.
E aí saia no dia seguinte, 7, 8 horas da noite, ou então ficava mais 2 dias. É. Depois voltava até de Minuano, que era uma empresa de ônibus que tinha. Uau. Deixa o carro lá, depois alguém manda. Isso que eu não voltava casado, né, sócio? Mas vamos em frente.
Bom, Edgar, nos vemos sexta, né?
Sim, sim, sexta e véspera sexta. De spa, né?
Véspera de spa.
Ou já quer fazer aposta agora?
Não, não, vamos fazer sexta.
Ah, então tá
vamos
bom.
Vamos fazer sexta.
Tchau, Júnior. Um abraço.
Um abraço, galera.